A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio Paraná Educativa, AM630, são 3 horas 31 minutos. Aqui é Patrícia Armentano, apresenta a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o patrocínio à cultura, do marketing à responsabilidade social e todas as questões que envolvem este assunto. Quem vai conversar conosco aqui no estúdio é o advogado especialista em assuntos culturais e terceiro setor, Francisco Blay. Quero cumprimentá-lo, boa tarde, seja bem-vindo, Francisco.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui.
Bom, para a gente começar a nossa conversa, doutor Francisco, quando pensamos em financiamento de um projeto cultural no nosso país, né, as primeiras ideias que surgem são os patrocínios, os apoios públicos, não é mesmo?
Sim.
E eu gostaria que o senhor falasse para nós, né, qual é a estratégia de patrocínio de projetos culturais no Brasil?
Bem, vamos lá. Para entender um pouco como, na prática, vai se traduzir uma estratégia para um projeto específico, primeiro é necessário entender as políticas públicas para a cultura que regem esse fomento no nosso país. Em primeiro lugar, a gente consegue essa distinção entre patrocínios e apoios públicos. O patrocínio ele pode ser um apoio direto, que a empresa simplesmente faz um aporte ali no projeto e faz o projeto acontecer, embora essa modalidade seja um pouquinho menos usual, porque envolve um custo, de fato, ali da empresa, que ela desembolse do caixa da empresa e coloque no projeto. Por outro lado, é muito corriqueiro, e são a maneira mais usual de se financiar projetos culturais aqui no Brasil, os incentivos fiscais. Então, nos incentivos fiscais, a gente pode colocar aí a grande política federal, que é a Lei Rouanet, e as políticas também em âmbito estadual, política em âmbito municipal, que vão se traduzir basicamente no mesmo funcionamento. Diferentemente do patrocínio direto, que é um aporte que a empresa faz do caixa da própria empresa, as leis de incentivo fiscal, a empresa deixa de pagar o imposto de renda, que é devido ali numa porcentagem limite que tem, e ao invés de pagar para o governo esse imposto de renda, ela consegue destinar para um projeto cultural que esteja ali aprovado pela Secretaria Especial de Cultura, antigo Ministério de Cultura. Então, o funcionamento é mais ou menos esse, em linhas gerais.
Sim, como que funciona? São os artistas, produtores culturais, que daí procuram, dentro da lei de incentivo fiscal, apresentar os seus projetos?
A lei intitula como proponente. Então, pode ser um artista, pode ser um produtor. Você entra como proponente desse projeto e faz uma descrição de custos. É de fato um projeto, né? Então, você tem todas as fases que um projeto necessita ter, de pré-produção, uma produção executiva, de execução, de fato ali fazer o projeto acontecer, executar as despesas arrecadadas, e de pós-produção, que é a prestação de contas, que invariavelmente, por ser um dinheiro que teria uma finalidade pública, a prestação de contas é devida e é rigorosa. Uhum. Então é necessário levar tudo isso em conta também nesse planejamento.
Uhum. Entra aí também até um projeto coletivo, por exemplo, de artistas de uma comunidade?
Com certeza, isso é possível. A Lei Rouanet, ela é passível de algumas críticas, nem sempre essas críticas que vêm à tona.
Exato.
Porque, na verdade, a maior dificuldade de se produzir com a Lei Rouanet é que são empresas de grande porte que podem fazer o patrocínio, né? Que podem deduzir os seus impostos para colocar nos projetos. E isso acaba direcionando um pouco que a gente vai... Algumas pessoas chamam, esse termo já vem um pouco, mas também pode ser debatido, que é o marketing cultural, porque como é uma grande empresa que vai fazer esse aporte, que vai colocar esse dinheiro, a empresa acaba direcionando as escolhas dos projetos para algo que seja interessante em termos de marca para ela. Então, é sempre necessário conciliar esses dois mundos para, por exemplo, um projeto que vise uma comunidade local, como que uma empresa nesses moldes, a lei a política pública acontece nesses moldes, como que conseguiria fazer o convencimento dessa empresa do porquê é relevante investir ali. Então, isso é uma crítica bastante frequente desse funcionamento que acaba colocando, em última análise, a decisão na mão da empresa.
E que está no momento, né, de muitas críticas e Sim. também debates à Lei Rouanet, que seria a protagonista de toda, em todo esse cenário.
Por ser a lei federal, é a lei que garante, que é capaz de arrecadar mais valores, né? Mais projetos de maior porte, vamos colocar assim, de maior valor financeiro. Uhum. Então, por consequência, por ser lei que também baseia as outras em âmbito estadual e âmbito municipal, ela acaba sendo o objeto de críticas, ainda que a maioria das críticas que vêm sendo levantadas em relação à Rouanet, ao meu ver, não é de fato o problema. Assim. O problema, sim, é essa concentração imensa que acontece de colocar em última análise ali o dizer se acontecerá ou não um projeto na mão das grandes empresas e não em um processo um pouco mais democrático com pequenos artistas. Isso é, de fato, uma crítica muito fundamental, na minha opinião. Por outro lado, há um sensacionalismo gigantesco, sabe, com projetos específicos que foram financiados e captados, que também, ao meu ver, não condizem com a realidade da prática da profissão, da produção cultural e desses mecanismos.
Uhum. Durante um ano, um mesmo artista ou um produtor, né, alguém da área cultural, pode apresentar vários projetos dentro da lei?
É possível. Inclusive, há a possibilidade de um plano anual, por exemplo, se é uma instituição de maior porte, ou uma instituição que deseja ali fazer já um planejamento anual, ela pode já prever seu ano e captar os recursos em função desse planejamento, ou pode fazer uma série de projetos, isso é possível sim, dentro o mesmo proponente fazer vários projetos.
Uhum. Então, empresas que investem, né, em apoio cultural, marketing cultural e desejam programar os seus investimentos, elas devem elaborar um planejamento sempre agora, no início do ano?
Geralmente, os aportes, os patrocínios das empresas vêm ao final do ano. Então, isso diz respeito um pouco ao momento que a empresa vai pagar tributos, o momento que o planejamento tributário, vamos colocar assim, da empresa. Então, é necessário que, quando da apresentação do projeto, esse calendário de apresentação cale com o momento que a empresa também está ali conseguindo se planejar para fazer a sua isenção de impostos, o seu planejamento tributário para o ano seguinte. Então, geralmente, isso acontece no final do ano, para o exercício, para o ano seguinte. É a praxe. Ainda que existam outros editais que prevejam também outras datas. Assim. Então, não é uma regra fixa, mas o geral é que esse período de envio de projetos aconteça no final do ano, para serem executados no ano seguinte.
Agora, doutor Francisco, quais os desafios de elaborar e viabilizar projetos culturais no nosso país?
Veja, com certeza, na prática da profissão, da produção cultural, a grande dificuldade é a captação. Então, é basicamente a pergunta de como viabilizar uma ideia, né? Como, pensando que um projeto cultural tenha que atender tanto aos interesses de quem pensa nesse projeto, de quem elabora essa ideia, tanto dos artistas que vão ali trabalhar junto, tanto do patrocinador. Então, são muitos interesses diferentes que têm que ser conciliados quando algum produtor ou alguém concebe uma ideia. Então, isso com certeza é um grande desafio, de você pensar numa ideia que tenha um impacto ou que tenha uma relevância para todos esses agentes que vão atuar nesse projeto. Então, a dificuldade máxima desse grande desafio é a captação de recursos, que é de fato chegar ali um patrocinador e falar: ok, esse projeto é de fato relevante, esse projeto entra dentro das perspectivas da empresa, e então ele vai ser, o dinheiro vai ser depositado. De qualquer forma, eu sempre penso que, ao falar também de marketing cultural, acho que isso pode ser pensado de uma maneira um pouco mais profunda, porque as parcerias entre as marcas ou as empresas e os projetos, elas não acontecem, elas podem acontecer num tráfego mais superficial, se você colocar, por exemplo, se você pensar para uma empresa, o que seria interessante? Se fosse exposição, muitas pessoas no teatro vendo a marca da empresa, isso é um primeiro nível, é verdade. Para uma empresa isso pode ser interessante, mas num segundo nível um pouco mais profundo, é também interessante pensar numa parceria ali que alinhe a missão de uma empresa, os valores de uma empresa com um projeto E aí a gente entra no âmbito também da responsabilidade social da empresa. Como que aquela empresa pode destinar esses valores não só em termos de marketing, que é, vamos colocar assim, nessa leitura mais superficial, bombardear ali os espectadores com a marca, mas como que ela pode pensar num senso mais profundo de comunidade, de produzir projetos que tenham impacto naquele espaço no qual o projeto vai ser executado. Isso gera efeitos positivos para todos.
Entra aí a questão da responsabilidade social também?
Exatamente. É o momento em que a união, o ponto de intersecção entre o marketing, esse tipo de financiamento para a cultura e a responsabilidade social da empresa. Se a empresa opta por fazer um marketing agressivo que vá apenas visar a disseminação unilateral da marca, isso vai ter um certo efeito. Mas se ela pensa numa camada um pouco mais profunda de como ela pode, dentro daquela comunidade, dentro daquele espaço que o projeto vai ser executado, na realidade artística dos artistas que estão ali, enquanto profissão também, como que ela pode estruturar profissionalmente esse campo artístico, com certeza ela vai ter ganhos muito superiores que se ela quiser simplesmente impor a marca dela. Então, tem um debate, acho que, um pouco mais aprofundado do que é o marketing cultural, nesse sentido, né? Que a empresa também pode levar de maneiras mais ou menos levianas.
A população também recebe isso, ou seja, o público sente uma conexão emocional com o empreendimento patrocinador de projetos, de ações culturais?
Se a gente olhar por essa perspectiva que eu acabei de falar, sim. Se a empresa opta, se o patrocinador opta por fazer uma análise cuidadosa ali de onde está sendo executado aquele projeto, qual a importância, qual a relevância social daquele projeto naquela área, com certeza as pessoas que estão ali vão se sentir conectadas. E tem exemplos inúmeros de empreendimentos bem-sucedidos que não olharam simplesmente ali para a parte de marketing puramente dito, mas sim de como que a cultura local vai ser bem beneficiada com aquele projeto. O artigo 215 da Constituição fala sobre os direitos culturais. E os direitos culturais, eles são aqueles relacionados às artes, mas também à memória coletiva. Então, a própria Constituição coloca a arte e a memória coletiva em patamares semelhantes, ainda que coisas distintas. Então, se uma empresa pensa como ela pode contribuir com a formação de uma memória coletiva a partir da arte, ela tem um impacto muito mais profundo do que se ela simplesmente quiser colocar um plano de marketing e bombardear ali a logomarca delas em algum lugar. Uhum. Então, acho que tem esses níveis de análise que também são considerados quando você bola uma ideia. Então, você pensa num projeto cultural, como que isso pode trafegar por todos esses níveis, assim?
Ou seja, doutor Francisco, é importante investir em projetos culturais, em ações?
Certamente é importante investir, não apenas no sentido... A gente falou bastante aqui sobre o sentido do patrocinador, mas é importante que as políticas públicas de cultura sejam efetivadas. A Lei Rouanet, embora tenha essa estrutura que a gente está conversando aqui, ela é uma política pública de cultura e a finalidade de uma política pública de cultura é que a cultura seja produzida, que haja a profissionalização do setor artístico, que os artistas recebam por suas obras, por suas produções, que eles estejam inseridos ali numa comunidade profissional, assim. Então, com certeza é importante, com certeza tem uma relevância imensa o investimento.
São 3 horas e 44 minutos. Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM630, ou nos ouvindo também através do aplicativo, eu apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós estamos falando sobre assuntos culturais. Patrocínio à cultura, ações culturais, que vai do marketing à responsabilidade social. Quem está comigo aqui no estúdio é o advogado especialista em assuntos culturais, Dr. Francisco Blay. O senhor pode falar um pouquinho para nós do histórico do fomento à cultura no Brasil, doutor Francisco?
Claro, se a gente olhar na história do Brasil, a gente ainda se insere num recorte muito recente dessas políticas, num formato que é muito recente. A Lei Rouanet é uma lei de 1991, portanto ela é uma lei do governo Collor, que já tem ali um escopo, uma cara do que ela almejava quando foi implementada.
É uma lei relativamente nova também.
É uma lei bastante nova. Bastante nova, se você considerar, né, que a gente consegue mapear políticas culturais no Brasil desde a época do Brasil Colônia, com a vinda da família real, criação da Biblioteca Nacional em 1811. Isso aí já são formas de política cultural e incentivo à cultura, ainda que inicialmente fosse monopólio do Estado, fosse o Estado como único mecenas. Isso começa a mudar principalmente na era Vargas, quando em 37 ali tem a sacada, não apenas em âmbito nacional, mas no mundo inteiro, do potencial de propaganda, da cultura. Então começam a ser criados os grandes institutos, começa a ser criado o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, esses grandes institutos nacionais começam a ser criados. E o patrocínio privado vai começar apenas na década de 50 ali, e é interrompido ali na época do regime militar. Depois volta, nesse período de neoliberalização da economia, que é onde a Lei Rouanet se insere, se a gente for fazer um recorte. Então a gente pode pensar que é uma política neoliberal recente, que coloca todas essas questões que a gente está pensando em jogo aqui.
E depois esse aporte que veio, então, com a Lei Rouanet, época do governo Collor.
A Lei Rouanet nasce no governo Collor e há, por ano, diversas instruções normativas, que a gente chama quando há uma revisão ali das regras do jogo, do que pode ou não ser feito na Rouanet. Então a Lei Rouanet ela já mudou bastante desde que ela foi implementada. Ela começa com esse argumento de fomento à economia cultural, que a cultura também está dentro da economia, gera riqueza e é um primeiro estágio, verdade, mas também logo nos governos, sobretudo ali no governo Lula, governo Dilma, há uma mudança desse caráter para a lógica de democratização de acesso, que é uma pauta muito forte na Rouanet, que você precisa colocar políticas de democratização do acesso. Ou seja, você precisa consubstanciar o artigo 215, você precisa fazer que a cultura chegue nas pessoas, então que esse acesso à cultura seja democratizado. E também, já olhando num patamar um pouco mais recente de ver o funcionamento desse mecanismo, a possibilidade de participação da população na produção como papel ativo, na produção cultural em um papel ativo. Assim. De alguma forma, não adianta apenas democratizar e dar acesso à cultura se as próprias pessoas não têm ali a possibilidade de produzir a sua própria cultura, de produzir suas próprias narrativas, construir a sua própria memória coletiva. Então, penso eu, apesar dessa grande discussão da Rouanet, nesse momento, que é muito mais em âmbito sensacionalista do que em âmbito profundo da prática estrutural ali da lei, ela se encontra nesse estágio, como que a população pode ter um papel ativo na construção das suas próprias narrativas, mais do que apenas democratização de acesso, mais do que apenas inserção na economia.
Então, há uma fragilidade, então, aí no ar dessa democratização de acesso da cultura?
Eu não chamaria de
atualmente?
Eu não chamaria de fragilidade. Eu acho que é um processo de construção. A lei, como todas as leis, elas são muitas vezes projetos que tentam ser implementados na realidade. Na realidade, a realidade é muito mais complexa, né? Tem muito mais nuances, detalhes, dificuldades para você conseguir implementar. Então, é algo que vem se construindo há pouquíssimo tempo, se você pensa que é uma lei de 1991. Então, de fato, tem fragilidades, mas também tem um processo de construção que não pode ser desconsiderado.
Como que os agentes culturais devem elaborar um planejamento para ajudar aí a otimizar recursos nessa área cultural?
Como os agentes culturais?
Isso.
O planejamento, ele acontece, essa produção cultural baseada em mecanismos de incentivo fiscal, ela é uma união ali de vários campos. Ela tem ali um domínio jurídico que é necessário saber, porque afinal estamos falando de uma lei, Rouanet, então as regras estão previstas em lei. Então, há ali necessidade de ter um saber jurídico, mas não apenas, porque esse saber jurídico, ele desemboca ali num projeto. Então, você também precisa ter um planejamento de gestão. Você vai receber recursos, que são recursos fortemente monitorados e fiscalizados pela Secretaria de Cultura. Muitos dos passos que você faz, você só faz com autorização da Secretaria, e os que não são... que não há necessidade de autorização, estão previstos na lei. Então você tem vários campos que ali vão ser unidos nessa profissão. Então o planejamento acontece em âmbito tributário, que é entender o calendário das empresas, como que elas podem fazer esse depósito. Acontece no âmbito de gestão, acontece no âmbito da concepção dos projetos, como que você pensa no projeto, como que você propõe um projeto. Ok, tem uma ideia de um projeto cultural, e agora? Então, tudo isso tem que ser colocado em perspectiva, né? Se você, de fato, tem ali uma perspectiva profissional disso.
Uhum. E nós temos muitas empresas grandes, ou não são somente as grandes, né, que patrocinam ações e projetos culturais no país?
Sim, sim, diversas empresas. Veja, as empresas grandes, elas não são as únicas possibilidades de fomento da cultura dentro dessa estrutura. A Rouanet, que é uma lei federal, realmente a empresa precisa ter um porte que é chamado tecnicamente de um regime de lucro real, que tem uma faixa ali de lucro que ela precisa atingir para poder ser patrocinadora. Mas há também, em modos muito parecidos, as políticas em âmbito estadual e as políticas em âmbito municipal, que ocorrem de maneira um pouco mais facilitada para projetos de menor escala. Então, essas são as possibilidades dentro desse sistema de incentivo fiscal. Uhum. Então, mas também é possível doar, por exemplo, como pessoa física. É possível entrar nessa estrutura como pessoa física.
Patrocinar também uma ação, um projeto como pessoa física.
Sim, imposto de renda. 6% é possível abater como pessoa física. Então, também é um lugar que não é tão explorado. Talvez coletivamente isso pudesse ser somado os valores. É muito mais difícil, envolve muito mais mobilização, mas legalmente é possível.
Pode ser explorado também. Como pedir patrocínio a uma empresa?
Bem, essa é... Talvez, na sua pergunta sobre desafios, talvez esteja no nosso top 2 ali, que é como você faz, como você acha quem vai patrocinar o projeto. Na prática ali dessa elaboração, acaba sendo muito mais efetivo se o projeto já é pensado com o direcionamento mínimo de quem pode patrocinar. É evidente que a arte, principalmente o âmbito artístico dos projetos, ele acontece em outros modos, ele acontece por uma criação muitas vezes espontânea, muitas vezes muito mais sensível, mas em um projeto de grande porte já dá mais ou menos para ter uma perspectiva de quais empresas esse projeto pode se encaixar, qual o perfil desse projeto, por que ele pode ser relevante para a empresa X e para a empresa Y. Então, primeiro, com certeza, a primeira coisa a se ter em mente é qual empresa, qual a cara desse projeto, por que ele seria relevante em tal lugar, que você mapeia certas empresas potencialmente interessadas. No segundo lugar, é ter realmente um conteúdo estruturado ali. Ter um projeto que tenha um orçamento que bate com a realidade, que esteja nos valores de mercado, que tenha a sua ideia matriz ali totalmente descrita em atividades. Então, se você quer produzir um concerto, você tem que ter o número X de músicos, você tem que ter, sabe, o licenciamento de direitos, tudo isso. Se você chegar numa empresa, num patrocinador sério, ele vai te perguntar. Então, se você tem falhas nessa tua apresentação, muito menos provável que o patrocinador se interesse, também porque é ali, querendo ou não, um investimento coletivo, né, de quem apresenta a ideia, de quem aporta o patrocínio. Então, ao meu ver, a profissionalização disso, tanto em todas as faces que isso necessita, como eu falei, vem no âmbito jurídico, vem no âmbito de gestão, vem no âmbito criativo. Se você não conhece ali o métier artístico que você está introduzido também, isso não, dificilmente você vai conseguir ter uma ideia relevante. Então, se você quer fazer um projeto em música sem conhecer música, é muito pouco provável que você atinja ali um resultado satisfatório, uma proposta suficientemente interessante. Então, acho que é toda essa combinação até você chegar realmente num contato que você tenha com uma empresa e fale, tenho uma ideia. Será que vocês estariam interessados? Eu acho que é todo esse trajeto. Senão, corre muito risco das duas, três primeiras perguntas que ali o gestor da empresa fizer, sabe, o projeto se mostra inconsistente e aí faz o efeito reverso, né? Você vai lá, você gastou o se expôs ali com uma ideia que, na verdade, se mostrou ineficiente, né?
E sem a Lei Rouanet, uma boa parte dos nossos projetos, eventos, ações culturais não aconteceriam?
Não aconteceriam, talvez, as de maior porte. Eu acho que é muito difícil também atribuir a produção de arte às políticas públicas de cultura. Elas são essenciais, mas a arte sempre aconteceu antes delas. Temos artes aí sendo produzidas, não só no Brasil, mas no mundo, muito antes da gente ter, inclusive, um termo para denominar uma política pública cultural. Minha opinião é de que a arte sempre vai ser feita, independentemente de qualquer tipo de política, porque é uma atividade do ser humano, sensível. Mas querendo ou não, é inegável dizer que ela condiciona, sim, aos projetos que vão estar mais estruturados e que vão conseguir, às vezes, maior visibilidade, às vezes, maior perenidade, não só em termos de quantas pessoas vão ver, mas quanto tempo esse projeto vai durar. Será que a gente vai conseguir fazer mais de uma vez? Porque nessas condições, o dinheiro, ele, com certeza, é relevante. Então, não diria que elas não aconteceriam. Acho que aconteceriam, sim, de outra forma.
Então, como é que você vê, né, a arte, a cultura no nosso país nesse momento, pensando no futuro, né, da nossa cultura, de ações culturais, de projetos, de eventos, com acesso ao povo, né?
Eu acho que é um período inegavelmente difícil, tanto em um âmbito mais estruturado, artístico, quanto num âmbito mais, vamos colocar, popular, mais underground. Acho que todas as frentes estão sentindo que talvez nos últimos tempos seja mais difícil. Por uma série de questões, por narrativas, outras que estão sendo construídas em relação à arte, de demonização, de usar a arte como bode expiatório para outras coisas, outros discursos que não têm a ver com as dificuldades do setor artístico mesmo. Mas eu acredito fortemente que isso é conjuntural e, por consequência, passa. Por consequência, sempre vai ter arte. Isso vai acontecer, vai continuar acontecendo. Isso é claro para mim. Assim. Talvez não da mesma forma, talvez seja necessário um posicionamento agora para que os direitos que a gente tem em relação à produção continuem sendo garantidos, porque eles estão sob ataque, isso é fato. Mas com essa organização, acho que dificilmente não será uma coisa passageira.
Doutor Francisco, eu gostaria então que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, seus comentários finais sobre o assunto.
Meus comentários finais seriam no sentido de que é necessário compreender, tanto do lado artístico quanto do lado de um produtor que não se envolve tanto na criação, é necessário compreender esses meandros no momento atual político em esse setor está sendo de alguma forma desestabilizado também. É sobretudo mais importante entender como funciona, como que é possível operar nesse sistema, que é um sistema que tem seus detalhes, mas funciona também isso em muitos aspectos. Então, ao meu ver, é importante para a comunidade artística, para a comunidade de produtores, para as empresas, ter noção de como funciona esses mecanismos, esses meandros das políticas culturais brasileiras, para então lucidamente debatê-los, entendê-los, reformá-los se preciso, ou produzi-los com o que tem.
Uhum. Bom, eu quero agradecer a sua disponibilidade, sua presença hoje aqui no programa Justiça para Todos. Doutor Francisco Blay, obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.
E até uma próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Programa Justiça para Todos desta sexta-feira fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. E você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre no comando do Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.